Eu cumprimento a Associação de Alojamento Local, que já nos tinha solicitado esta audiência, mas naturalmente também nós também, enquanto coordenadora e os membros do grupo de trabalho também tínhamos dado a importância que o alojamento local também tem hoje no turismo. Tínhamos decidido que seria útil ouvi-los em sede do nosso grupo de trabalho e, portanto, eu gostaria de informar os termos desta audiência. Iria dar-lhe a palavra para iniciar com uma intervenção mais ou menos durante 10 minutos. Depois passaria a palavra aos senhores deputados que se queiram inscrever e depois voltava-vos a dar a palavra para responderem para os comentários finais que considerarem úteis fazer no seguimento das intervenções dos senhores deputados. Por isso, mesmo que não tenham possibilidade de dizer tudo no início, sabem que depois ainda terão a oportunidade de fazer esclarecimentos complementares. Por isso, sem mais demoras, passava-lhe desde já a palavra ao Sr. Presidente da Associação de Alojamento Local em Portugal e gostaríamos também que se identificasse. Estava-me aqui o nosso assessor a dizer para o microfone e que ligasse, porque também a informar que a nossa reunião está a ser transmitida no canal da ARTV. Muito obrigada. Faz favor.
Bem, muito obrigado pelo convite. É Eduardo Miranda, presidente da ALEP, Associação de Alojamento Local em Portugal. Cumprimento os senhores deputados e agradeço a oportunidade, em nome da ALEP e do próprio setor do alojamento local, de estarmos aqui a apresentar uma área que é nova, uma área que traz ainda muito desconhecimento e alguns mitos. Eu vou fazer uma breve apresentação. Temos um documento que depois vamos fazer chegar por e-mail. Se calhar não nos próximos dias, vamos esperar também para aprofundar alguns temas, como a questão fiscal. Essencialmente, queria tratar. Eu acho que hoje grande parte do desentendimento, e eu uso a palavra desentendimento, sobre o alojamento local. É porque é algo novo, com algum crescimento rápido, algum impacto, e que criou alguns mitos, eu diria quase que algumas lendas econômicas, né? E acho que é importante passar alguns desses pontos antes de nós chegarmos aqui a algumas questões. Falou-se muito no alojamento local como algo que estava a crescer passageiro, até se mencionava como uma bolha. Hoje acho que já é mais do que sabido que o alojamento local é uma das ofertas importantes de alojamento. Eurostat tem hoje como 24% da capacidade instalada através do que nós chamamos do short-term vacation rental. Esses dados depois eu vou transmitir, né? 22% das dormidas e nós estivemos em Bruxelas há 2 semanas e o próprio responsável do Eurostat disse que, obviamente, com uma margem enorme de erro, uma vez que em muitos países essas estatísticas não incluem boa parte do alojamento local. A Euromonitor também fez um estudo sobre os proveitos, o peso do alojamento local nos proveitos, e chegou a números na Europa Ocidental de 11%, na América um pouco maior, 18%. Ou seja, nós estamos aqui frente a uma realidade que não está de passagem, mas acima disso tudo é uma realidade complementar, sim. O alojamento local não veio para substituir as formas tradicionais de empreendimento turístico. Mas uma forma importante em termos da diversidade da oferta do turismo. Os dados que temos hoje e que são acompanhados, acho que mostram evidência, não só em Portugal fora, que o alojamento local não vem e não está a demonstrar nenhum sinal que roubou ou substituiu os empreendimentos turísticos. Mesmo em Portugal, o ano passado, e a Secretária de Estado já esteve aqui a passar os números mais atuais, de qualquer forma. Toda a hotelaria está a ter um crescimento em todos os indicadores, 6,5%, 14% nos aposentos, 6,5% nas dormidas, portanto, não há aqui efeitos, poderíamos dizer, quase de canibalização. Mesmo Lisboa, que é onde o alojamento local teve talvez o maior crescimento, os números também da hotelaria foram sempre a crescer, 2014, 2015 e 2016 voltam a se repetir. Por exemplo, só pegando o caso de Lisboa, vários meses atingiu-se taxas de ocupação de 90%, 90%, algumas categorias até 92%, 93%. Isso é quase capacidade, esgotar a capacidade de ocupação. O alojamento local tem cerca de 10.500 quartos aqui, por exemplo, e obteve taxas de ocupação também perto dos 80%, ou seja, nesta altura, nos meses de pico, em Lisboa, se não houvesse o alojamento local, estaremos a falar de dezenas de milhares de turistas que naquele mês não teriam de se hospedar aqui. Portanto, boa parte do crescimento de alguns mercados, especificamente de Lisboa, estariam inviabilizados. Bom, e qual a razão desse crescimento do alojamento local? Um outro mito tem sido bastante utilizado é que é uma questão de preço. Ou seja, o alojamento local está crescendo porque tem preços mais econômicos, né? Isso, naturalmente, quem acompanha o mercado sabe que isso é uma mudança muito mais profunda, uma democratização das viagens, ou seja, as pessoas passaram a poder viajar e a ter experiências e viajar em grupos com motivações diferentes. Cada vez que eu posso fazer uma viagem diferente, com grupos diferentes, com interesses diferentes, surge uma necessidade também diferente de acomodação. E é aqui que entra o alojamento local como uma grande ferramenta da estratégia de turismo. O alojamento local é diversificação, ou seja, o papel do alojamento local, essencial em termos de estratégia do turismo, é trazer diversificação para um mercado onde o consumidor pede novas alternativas. Há, óbvio, uma base grande da hotelaria e vai continuar, mas há inúmeras situações que pedem outro tipo de alojamento e o alojamento local tem sido essa resposta. É por isso que cresce, nenhum mercado cresce se não houver procura. O mercado não só é diversificado, como compõe vários segmentos que são com características completamente distintas. Estamos a falar dos estabelecimentos de hospedagens, onde temos desde as hospedarias antigas até os novos boutique guest house, os hostels, que é um fenômeno novo e que traz aqui alguma dinâmica nessa área. Mas mesmo dentro dos apartamentos, também há segmentação. Cerca de 68% hoje do alojamento local ainda está na praia, ou seja, nas zonas balneares. Isso é importante, são segundas habitações, importante até para o país em termos de uso de ativos que estavam parados, são segundas habitações que estavam lá paradas, utilizadas em média 3 semanas por ano, e que agora podem estar à disposição, digamos assim, do turismo. Não há dúvida que o empreendimento turístico em Portugal tem qualidade, não é isso, mas essa diversidade faltava. E Portugal tem hoje uma oportunidade única, é talvez o primeiro país a desenvolver uma legislação nacional, o primeiro país a fazer um enquadramento nacional e um enquadramento fiscal também do alojamento local. Um outro mito bastante utilizado é que o alojamento local surgiu e explodiu nos últimos, desde 2014, teve o seu boom por causa de uma desregulamentação, ou seja, que foi por facilitar demais que o alojamento local começou a crescer. Não? E esse é um mito sem fundamentos, um mito que ouvimos desde o início. E aí sim, é preciso mencionar que, no começo, com uma reação normal até da própria hotelaria, de ver surgir algo novo que crescia, e foi sempre muito utilizado e está a ser repetido em imprensa e mesmo em meios oficiais a questão da desregulamentação. E é preciso esvaziar esse mito. É verdade? Fatos. Sim. O alojamento local tínhamos 11.272 alojamentos em 2014 e saltamos para o triplo, 33.685 dados de hoje. Não? Mas a verdade também, fatos, é que quase nada foi alterado em termos de regulamentação, em termos de exigências do último decreto-lei para isso. E, se forem observar, toda vez que esse argumento é utilizado, surgem sempre os mesmos dois dados. Deixou-se de ter termo de responsabilidade elétrica e deixou-se ter o termo de responsabilidade do gás. E vão ser repetidos inúmeras vezes. Por quê? Porque esta é a única alteração de retirada de exigências que foi feita com a entrada do 128 em 2014. De resto, não só se manteve as mesmas exigências, como inclusive foram aumentadas. Na questão fiscal, por exemplo, houve aqui uma exigência muito grande por parte das novas regras para transformar particulares que tinham uma casa no Algarve e que, se calhar, recebiam turistas em alojamento local 3 ou 4 semanas, que se tornaram empresários. Passaram a ter que lidar com o IVA, passaram a ter que lidar com transações intracomunitárias, modelos 30, algumas coisas que são quase surreais, mesmo para pequenas empresas. O alojamento local reivindicou alguma facilidade? O alojamento local está pedindo? Não, o alojamento local aceita o desafio e prefere estar bem enquadrado e prefere ser considerado onde ele está devidamente enquadrado, que é como uma atividade de prestação de serviços, e ter esse desafio de dar um salto de profissionalização, aprender até questões fiscais avançadas, do que estar, como nos outros países, numa zona cinzenta ou mal enquadrado. Portanto, o mito da desregulamentação é um mito que não sei, não encontra. A pergunta que nós sempre fazemos e pedimos que façam também, quando é colocada essa questão, é: tirando os dois termos de responsabilidade elétrica e do gás, o que é que realmente foi retirado do último decreto-lei para a situação atual? E, na verdade, vão ver que praticamente nada. E mesmo na questão do gás, era feito até por pessoas que não estavam credenciadas para isso, ou seja, não eram profissionais oficiais da inspeção de gás. E algo que até é obrigatório quando se muda a titularidade, e que estamos perfeitamente abertos para essa questão. Portanto, esse é um dos mitos importantes, que um setor cresce, de repente, porque meia dúzia de questões são retiradas. É que nem sequer houve essa retirada de questões. Outro aspecto importante: o mercado não cresce porque é fácil, mesmo que fosse fácil registrar. O mercado cresce porque o turismo cresceu. O mercado cresceu muito porque houve estabilidade fiscal. Isso é muito importante numa atividade. As pessoas investem e as pessoas não têm essa noção. O alojamento local, como é uma prestação de serviço exigente e que tem que atingir os níveis e as expectativas de clientes internacionais com um nível de exigência bastante grande, precisa fazer investimentos. Investimentos grandes. Nós tivemos aqui um estudo em Lisboa, por exemplo, o investimento médio foi de 22 mil euros em obras. Mesmo um pequeno T0 ou T1 fazia cerca de 7 mil euros de investimento, mais todo o equipamento. Portanto, é importante ter aqui uma perspectiva de estabilidade e entender que foi feito investimento em reabilitação, em equipamento, que também, como qualquer atividade econômica, tem que ter o seu retorno, tem que ser considerado em termos de estrutura financeira. E houve também uma campanha, é verdade, eficaz de promoção da nova legislação, um pouco sempre com a pressão da comunicação com a TE e da parte da fiscalização, que faz a sua função também de ajudar nos registros. Uma das questões que coloca é que a regulamentação, e é um outro mito, promove a qualidade da oferta. A regulamentação, especialmente em nível nacional, ela ajuda a criar um padrão da oferta. Ela cria parâmetros gerais e ela permite transformar algo que quase nenhum país conseguiu, transformar o alojamento local, o que chamam short-term, vacation rental homes, lá fora, num produto de turismo. Porque é muito difícil promover um produto de turismo lá fora se em cada cidade a interpretação daquela oferta for diferente e as regras forem diferentes. Portugal tem essa oportunidade, criou a legislação nacional e nós temos alguma padronização. Agora, em setores fragmentados e de pequeno porte, com operadores que são praticamente particulares, a grande maioria, é óbvio que qualquer regulamentação em excesso, qualquer obstáculo em excesso, tem o poder de praticamente destruir o mercado ou inviabilizar o mercado para uma boa parcela da oferta. Nós, no que diz respeito à qualidade, acreditamos que a qualidade tem muito mais de autorregulação do que de legislação. Ou seja, nós estamos num mercado dinâmico, feito de muitos segmentos, onde é muito difícil criar regras específicas. Quase sempre, quando se tenta e se exagera nessas regras, dou o caso de Bruxelas, onde foram buscar boa parte das regras da hotelaria, por exemplo, e chegou-se ao nível do número de cabides, do número de looks que deve ter na casa de banho. Ou seja, quando estamos a falar aqui de segmentos de pequenos quartos em casa, até boutique hotéis, até apartamentos de luxo, ou apartamentos cômodos, até vivendas, quer dizer, isso é matar a oferta, o excesso de regulamentação. A qualidade se faz, acima de tudo, pelo cliente. Esse é um mercado altamente digital, é um mercado muito exposto, onde o maior regulador que nós temos e o maior feedback que nós podemos ter do cliente é a sua resposta imediata, que fica online, no mesmo local onde os novos clientes vão fazer as reservas. Não há nada mais penoso e mais duro para um operador do que ter diretamente online, onde ele faz o seu negócio, o feedback do cliente. Nós temos aqui hoje alguns grandes desafios e estamos num momento absolutamente crítico para todos. Nós acreditamos que a legalização é o ponto de partida da qualidade. É o ponto de partida. Por quê? Porque sem a legalização não se consegue monitorizar, não se consegue praticamente trabalhar os operadores. E apoiamos a legalização, estamos inclusive a desenvolver agora um projeto para permitir que essa legalização ganhe escala nacional. Quais são os dois grandes desafios que nós temos que ter aqui? E Portugal pode estar num momento único de ir para frente ou ter um retrocesso. O primeiro é, na legislação nacional, e volto a repetir, é praticamente o único país que tem uma legislação nacional, é criar algumas regras mínimas, estamos abertos para adaptação, mas sem sufocar a oferta. E a segunda grande desafio, segundo grande desafio, é lidar com as questões locais. Falamos explicitamente a questão da habitação, que tem sido sempre uma pressão a nível internacional. Mas lidar com essas questões sem permitir que as questões locais tomem o poder, digamos assim, de decisão sobre o alojamento local e descaracterizem a oferta ou criem restrições injustificadas.
Portanto, eu agradeci, peço desculpa de interromper, mas que fosse caminhando para
o último
fim.
Está
bem.
Eu já estou no último.
Ah, muito obrigada.
Muito bem. Isso então para dizer que estamos absolutamente num momento crítico, porque estamos a falar, e se calhar daqui a 2 ou 3 dias vamos saber, em uma possível alteração fiscal, que ela é muito complicada e perigosa se envolver estruturalmente um novo conceito fiscal para o alojamento local. Essa instabilidade fiscal mata o investimento, mata a atividade econômica, e, ao mesmo tempo, depois, uma alteração de legislação. Não há nada pior para a atividade econômica do que a insegurança. O que é que nós pedimos e o que é que nós gostaríamos de ver e pedimos aqui para o grupo de trabalho o apoio é que não deixar que mitos em um setor que é novo, onde há muito desconhecimento e que tem um potencial absolutamente fundamental e estratégico para a atividade econômica e para o turismo em Portugal, morra, ou seja, inibido, por falta de conhecimento. O alojamento local é uma atividade feita por microproprietários, por empreendedores, 70% são particulares, é uma atividade que traz um rendimento, uma democratização do rendimento, o rendimento vai diretamente para as famílias. É algo novo na acomodação turística. É um setor que promove o alto emprego, os pequenos negócios e que trabalha na qualidade para o turismo, porque diversificação é qualidade. É uma atividade que, através da contratação de serviços, promove o emprego local, ou seja, quando falamos da limpeza, do check-in, do check-out, estamos a falar essencialmente de pessoas vizinhas da comunidade ou grupos com dificuldade de empregabilidade. Os jovens, por exemplo, ajudam muito nessa atividade. E é uma atividade que pode vir a ser estratégica para o turismo de Portugal, se não forem criadas barreiras por desconhecimento, por pressões imediatas, por pressões locais demasiado grandes, porque é uma atividade frágil, feita essencialmente de pequenos empreendedores.
Muito obrigada. E passo, portanto, a palavra aos senhores deputados. Senhor deputado do PSD Cristóvão Norte.
Muito obrigado. Quero em primeiro lugar, cumprimentar a LEP, dizer que já tivemos a oportunidade, tal julgo eu como os tantos grupos parlamentares, de trocar impressões sobre estas matérias. Alguns. Nós, na semana passada, tivemos uma audição com a Secretária de Estado do Turismo. Nessa ocasião, o grupo parlamentar do PSD colocou um conjunto de questões sobre essa matéria e esse conjunto de questões tratava essencialmente dos aspectos que foram aqui trazidos. por um lado, entender que as formas tradicionais não são incompatíveis com a diversificação da oferta turística e que essa diversificação da oferta turística responde a um imperativo de mercado que tem na sua gênese a alteração do perfil do turista e a customização. Ou seja, essa customização não resulta exclusivamente do alojamento local. Há outros corolários, como por exemplo as low cost, enfim, um conjunto de outras iniciativas que democratizam o acesso ao turismo, estabelecem novas formas de relacionamento e essas novas formas de relacionamento são importantes para convocar investimento, para proceder à reabilitação urbana e reforçar as condições de competitividade das cidades e também para robustecer a qualidade do serviço. Como foi demonstrado pela vossa apresentação, e são números já conhecidos, cada vez mais o alojamento local representa uma fatia mais importante de dormidas, de proveitos, enfim, num conjunto de indicadores e parâmetros que são vitais para o setor. E este setor, também como assinalaram, a nossa regulação foi pioneira. Foi pioneira em 2008, em 2014 foi aperfeiçoada, e o facto de a termos aperfeiçoado teve não apenas o condão de atingir este conjunto de objetivos que eu tive a ocasião de assinalar, mas também teve outro elemento de particular importância, significando que muita da economia informal se tornou economia formal. Nós sabemos, eu sou do Algarve, e, por exemplo, sabemos o que significa no Algarve as camas paralelas. E essas camas paralelas vão diminuindo, não apenas no Algarve, como noutras zonas do país, e, por via disso, isso garante maior arrecadação de receita para o Estado, a definição de padrões mínimos de qualidade, a diversificação e estruturação da oferta e, obviamente, num quadro em que o turismo é uma das indústrias com crescimentos mais pujantes, não apenas em Portugal, mas a nível mundial, faz todo o sentido aprofundarmos nos mecanismos de valorização do turismo, obedecendo às lógicas que o mercado nos impõe e compreendendo a alteração do perfil de turista. Eu diria a este respeito duas coisas que são importantes reiterar. Por um lado, o arrendamento duradouro, e isto a propósito da questão fiscal. O arrendamento duradouro é estruturalmente diferente, quer do ponto de vista jurídico, quer nas suas emanações fiscais, de uma prestação de serviços. E isso, obviamente, se vier a confirmar-se que são verdadeiras algumas notícias que vieram ao público, essas notícias serão encaradas por nós com muito desagrado, porque admitimos que aperfeiçoou a regulação da atividade, admitimos isso e achamos que essa matéria pode carecer de discussão, mas não confundimos essa discussão com uma discussão enviesada que, a verificar-se, acaba por ter um de dois efeitos. Ou empurra novamente as pessoas para a informalidade e elas vão ter os seus negócios à margem da lei, ou, em alternativa, drena completamente este caudal de investimento que foi importante para valorizar o nosso património turístico. Eu não vejo que haja outra saída se, porventura, se decidir fiscalmente equiparar o arrendamento urbano à prestação de serviços que é realizada por via do alojamento local. Outro aspecto que eu queria tratar, porque eu não farei questões, farei uma breve apreciação, porque já conheço o vosso pensamento, acho que ele ficou expresso de uma forma muito clara, serei breve, Sra. Presidente, para dizer o seguinte, que é o outro ponto que consideram essenciais. que eu não tenho um slide de cor, mas era lidar com os desafios locais, sem que com isso se criassem obstruções indevidas. Era uma formulação deste género, eu não recordo. Julgo que isso seja a propósito das freguesias de Lisboa e de Porto, em que há algumas queixas sobre o arrendamento, as questões da habitação. Queixas essas que, do meu ponto de vista, não têm a ver só com o arrendamento, mas têm a ver com o regime dos vistos gold e também com o regime dos residentes não habituais, e que, portanto, podem carecer de um tratamento particular. Eu não afasto a hipótese de se aperfeiçoar o regime jurídico no sentido de atalhar algumas dificuldades que existam desse ponto de vista. Agora, isso é uma coisa. Depois, prejudicar a consistência do próprio regime jurídico em relação a uma realidade pontual, isolada, que pode carecer de um tratamento adequado, mas que não representa o quadro global, macro, da atividade, é que me parece que seja um erro. Esta é a nossa posição de princípio em relação à matéria e agradecemos os vossos esclarecimentos.
Bem, muito obrigado. Eu peço aos senhores deputados, nós já sabemos que estamos hoje ainda com uma agenda bastante preenchida e passo a palavra ao senhor deputado do PS, António Eusébio. Faz favor, senhor deputado.
Muito boa tarde. Cumprimento a Alep, senhor presidente. Eu vou ser muito breve. Cumprimentá-los e agradecer a toda a apresentação que nos trouxeram. É muito esclarecedora. Efetivamente, este é um dos temas que nos tem preocupado muito e que estamos a acompanhar dentro do seio do Partido Socialista com grande proximidade, precisamente para nos apercebermos e analisarmos bem essas alterações que sabemos que estão aí para sair, mas que não temos conhecimento de quais são ainda, e por isso que gostamos e queremos ouvi-los para também depois podermos decidir melhor. Inclusivamente, eu também sou do Algarve e vamos ter uma audição pública, vamos fazer de propósito uma audição pública para no Algarve para tentarmos perceber qual a especificidade, que é diferente ser um alojamento local na região do Algarve do que nas grandes cidades, como é o caso de Lisboa. E, como tal, perceber claramente nas suas várias dinâmicas qual é o efeito que essas alterações podem causar. Efetivamente, é um mercado que tem vindo a crescer, muito como disse, pela publicidade que tem vindo a ser feita, mas também pelas plataformas que aproveitaram em conjunto com o próprio Ministério uma parceria da divulgação e que se juntou a isso, criou-se aqui uma sinergia de tal forma que as pessoas de um momento para o outro começaram a inscrever e a colocar as suas habitações inscritas, e por isso surgiu aqui um acréscimo logo de alojamento local. Mas é um turismo diferente que procura experiências diferentes e que também requer também condições diferentes do seu alojamento. Na verdade, o que nos preocupa em tudo isto e nas suas várias diferentes análises é perceber o que é que em cada situação pode condicionar ou não. Imaginemos, em Lisboa há situações que têm que ser analisadas de uma forma distinta, que sabemos que há situações que têm que ser reguladas de uma forma diferente do que estão hoje, porque criam problemas aos próprios vizinhos, a forma como têm aparecido no mercado, num prédio aparecerem, por vezes, em algumas zonas, em algumas frações, alguns alojamentos locais, criando problemas aos vizinhos. Por outro lado, situações distintas, que estão muito bem enquadradas e que devemos tentar promovê-las da melhor maneira, porque, como disse muito bem, é o desenvolvimento económico de um recurso que não estava aproveitado, nomeadamente o de segunda habitação, e que se o país o aproveitar, não só promove a reabilitação urbana, mas promove o melhoramento económico da família, promove o desenvolvimento económico da própria, do proprietário e a valorização do património da própria cidade. Portanto, há aqui uma série de vantagens que devemos aproveitá-las, além de criar também, através da prestação de serviço, mais emprego de toda a envolvência que este setor traz. Daqui, o que eu lhes posso deixar é toda a abertura para continuarmos a conversar nos próximos dias e analisarmos a melhor maneira para se analisar esses constrangimentos que possam surgir. E fica aqui, de algum modo, essa abertura para conversarmos e vermos até o que é que pode ser feito posteriormente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passo a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Paulino Ascensão. Por favor.
Muito obrigado. Saúdo a vossa presença e agradeço a exposição que trouxeram, informação pertinente para este fenómeno que, pronto, tem-se desenvolvido de forma bastante rápida nos últimos anos. E todos os fenómenos que têm uma evolução rápida levantam uma série de problemas que, quando paramos para os analisar, já ganharam dimensão, em algumas situações pode se tornar assustadora. Penso que ainda não será bem o caso. Mas, de qualquer maneira, essa reflexão impõe-se sobre os caminhos, se vai manter este grau de crescimento e que configuração que ele pode vir a adquirir. É um fenómeno muito importante, dá emprego, dá trabalho, dá rendimento a muitas famílias, isso obviamente que é positivo, mas este fenómeno, a atratividade do turismo, só se mantém enquanto se preservarem certas características da autenticidade dos locais que as pessoas querem visitar. Se excluem as pessoas de um bairro, os residentes habituais, para transformar tudo em alojamentos turísticos, deixa de ser um bairro, passa a ser um resort absolutamente artificial e aí morre a galinha dos ovos de ouro. Penso que isso será consensual e não interessa como a realidade dessas aconteça. Qual será a melhor maneira de prevenir uma situação desse sentido? É uma discussão que deve ser aprofundada. Os pontos que apresento aqui, portanto, não levantam assim grande. Não levantam nenhuma questão, nenhuma contestação, mas há aqui um aspecto que não referi, que é o papel dos intermediários. Esta é uma fonte de rendimento importante, mas as pessoas não é um negócio assim tão independente. As pessoas estão dependentes de quem lhes traz os clientes. As pessoas não vão para a rua à espera que passe um turista e tenha aqui um alojamento. Portanto, há intermediários, sejam as plataformas da internet, sejam as mais agências de turismo mais tradicionais, e, portanto, esses ficam com uma fatia importante do preço que é pago pelo turista, e eu, pronto, só assinalo o facto de não ter mencionado essa questão. Portanto, não é um problema para os proprietários dos alojamentos locais. Alguns hoteleiros, por exemplo, queixam-se de para ter uma visibilidade relevante dentro de determinados sítios da internet, as comissões passam a ter também um peso importante e deixa de compensar. Quanto à questão da estabilidade, também faz todo o sentido, não parece que faça sentido equiparar a tributação do regime local ao arrendamento tradicional, o que também não quer dizer que não haja margem de manobra para ajustar, e se esse ajustamento da tributação não poderá ser também uma forma de moderar o crescimento desta atividade, se for entendido necessário ou útil.
Obrigado, Sr. Deputado. E passo a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral, que também é Presidente da Comissão de Economia, onde se insere este grupo de trabalho. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu peço imensa desculpa por ter chegado atrasado, não ouvi parte da exposição, mas tive a oportunidade, de, através das perguntas dos meus colegas, perceber que, o que foi dito e dizer-vos que eu não diria que isto é um modelo novo. Isto é algo que surgiu de forma mais visível porque se conseguiu em criar um enquadramento legal para dar um respaldo e uma visibilidade dentro da lei. Não é? Todos nós conhecíamos aquele alojamento local que tinha normalmente escrito em cartão um parle français, rooms, zimmers, chambres. Todos nós sabíamos, contatávamos com isso. E, portanto, o primeiro objetivo era... E quando dizemos isso, que eu quando se promove o país ou quando se promove o turismo, nós não promovemos a forma como as pessoas vêm ou se alojam. Promovemos o destino. Pois é preciso que quem é o receptor dessa mensagem, dessa promoção, decida se quer vir de low cost, em primeira classe, carro próprio, em relote, e ter uma panóplia de possibilidades. E, portanto, eu acho que o turismo, quanto maior for a oferta, quanto maior for a abrangência da sua oferta, melhor é para o turismo, até porque este target, não há estatísticas, nós estamos ainda à procura de encontrar estatísticas para perceber quem utiliza essencialmente este serviço, para perceber, estamos a falar de uma fatia de uma população um pouco mais jovem, não sei se têm dados disso, que pressupõe que essas pessoas mais tarde viram para um hotel de 3 estrelas, depois para um 4, e se a vida lhes correr bem e tiverem sucesso, vêm para aqueles resorts que ganham prémios no turismo. E, portanto, perceber-se isso. Isso para dizer o quê? Para dizer que eu não deixaria isto tudo curto, e sou um liberal a falar, ao mercado. Isto tem que ser regulamentado, tem que ter licenciamento, porque isso mexe com várias questões. Fico feliz por saber que ninguém aqui confunde isto com arrendamento. Isto é serviço, isto é turismo. Prestam-se serviços de limpeza, de pequeno almoço, de recepção. Há dias estive a oportunidade de estar num e o proprietário fazia o programa diário dos seus clientes. Dizia, olha, o senhor agora vai ao... Aconselho-lhe X restaurantes para jantar, X para almoçar, as visitas, até marcava as visitas, portanto aquilo era um operador turístico ele próprio, e só não fiquei a saber se ele cobrava e as pessoas já chegavam ao restaurante com a refeição paga e depois ganhava a comissão ou não. Portanto, estamos a falar de um operador turístico. E, portanto, isto, como diria alguém sobre as massagens no Algarve, a gente sabe como é que começa, mas não sabe como é que acaba. E, portanto, para dizer que isto é um mundo novo, mas não é novo cá. Hoje, para quem com alguma atenção frequenta páginas da internet, percebe que hoje o alojamento local em alguns segmentos é altamente competitivo e compete diretamente com a hotelaria. Portanto, e a opção do utilizador é, vou para um hotel ou vou para um alojamento local. Então, estamos a falar de realidades de alojamento. E por isso a primeira coisa é, de facto, considerar isto como turismo, como prestadores de serviços, não por limites à prestação desse serviço, o céu é o limite, e obviamente deixar como tal. Veremos o que é que acontece no orçamento, veremos se há aqui zonas cinzentas que possam prejudicar, porque eu acho que este segmento do turismo é fundamental para, lá está, se for para uma população mais jovem, obviamente para apanhar essa população, para preencher, no fundo, mais uma oferta turística, mas obviamente eu também me preocupo com questões de segurança e de saúde pública. Conheço bem alguns alojamentos e há, de facto, problemas de segurança, de saber quem, como, em que circunstâncias está alojado. Não só no... Nós temos um direito novo, que é o direito de estar e andar e ficar de lugar, mas isso levanta problemas, desde logo, de segurança individual e dos próprios turistas. De saúde pública, porque eu vi um alojamento local em que, no mesmo espaço, estavam para aí 6-7 pessoas de nacionalidades diferentes. Não sei se é essa a imagem do turismo que nós queremos ter. Não sei se é essa a imagem do turismo que queremos ter. Porque nós temos uma perceção, e hoje em dia o turismo também é muito perceção. Perceção de segurança, perceção de qualidade. Nós estamos a comprar um bem futuro. Compramos e depois vamos ver se confirma aquilo que era a nossa expectativa. E, portanto, qualquer problema no alojamento local tem um impacto no turismo nacional qualquer acidente de uma aeronave num aeroporto, qualquer problema de segurança. Porque é que hoje o país é mais atrativo em relação a problemas de segurança em outros países? Portanto, qualquer problema, e por isso é que eu não daria nada, não deixaria nada, nenhuma ponta solta. Ou seja, um problema no alojamento local não deixa de ser menos grave só porque é no alojamento local. Afeta a imagem do todo, afeta a imagem do país. Portanto, nós temos que regulamentar. E temos, obviamente, que aqui envolver as autarquias e quem tem a possibilidade e a capacidade e até a competência do ordenamento. Eu não sei se numa zona que eu considero residencial, porque é uma das coisas que nós... Porque também tem a ver com a imagem do país. O país é melhor para o turismo. É mais, a mobilidade é hoje um fator competitivo. A mobilidade e não só, e o ordenamento. Se eu tenho uma zona que é de residência, por exemplo, quem vai à Espanha, eles chamavam zona de remédios. Um turista que tivesse o azar de parar para uma zona de remédios, ia para um sítio onde não há restaurantes, não há transportes, onde toda a gente está para dormir, está para descansar, e de repente sente-se que ficou perdido no meio de um sítio onde não tem ninguém que lhe dê uma informação e não consegue sair de lá. Portanto, ter um alojamento local, que se não forem zonas destinadas ou propensas a esse efeito, ou de animação, e estar a misturar, por exemplo, um alojamento local e zonas de residência, de descanso, de dormitórios, não parece razoável. Portanto, aí as câmaras têm que ter a capacidade, ou quem licencia, no fundo é dizer, nós temos que licenciar, nós temos que saber onde, como, em que circunstâncias esse tipo de oferta existe. Temos, obviamente, que saber onde, em que circunstâncias os turistas utilizam este serviço, onde, em que circunstâncias e como geram receitas e como é que nós taxamos todos esses serviços acoplados a isso. E se não estiverem legalizados, desde logo, como é que, por exemplo, uma plataforma ou uma agência de viagens vende um produto que não está legalizado? A probabilidade de apanhar uma multa da ASAI para vender uma coisa ilegal é muito, para além de todas as consequências que acontecem a seguir. Portanto, sim à legalização, julgo que os senhores se disseram bem que não querem ser legalizados. Sim, é um modelo muito simplex, super simplex, para legalizar estes espaços, sim. Eu até diria, sou grande adepto dos empresários responsáveis, abrem as autarquias, o Estado define as regras, o empresário abre, a fiscalização é a posteriori. Se estiver mal, mão pesada, se estiver bem, viva o negócio. Sim, a olhar para isto como turismo, e termino perguntando se... De que associações fazem parte de alguma associação, para além de ser conhecido como uma, da Confederação, da Associação de Hotelaria, porque eu acho que quanto mais se integrarem no turismo, quanto mais jogarem o jogo de prestadores de serviços, tal como uma agência de animação ou de desportos radicais, tal como um taxista é também um funcionário do turismo, se quanto mais depressa se integrarem, mais fácil é para nós percebermos o fenómeno e, obviamente, enquadrarmos o fenómeno em termos legais e ter para este fenómeno legislação específica. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu também aproveitava, porque não disse, mas os senhores enviaram-nos um mail e que dizem que representam cerca de mil unidades de alojamento no nosso país, porque a associação ainda é bastante recente, foi constituída em abril de 2015. E já agora também perguntava de que se é de todo o país, se os vossos associados têm alguma, digamos, localização específica, para também percebermos o âmbito da mesma. E, claro, a definição do alojamento local foi, e na altura o Governo fez esse diploma para trazer quem estava fora, digamos, da regulamentação para uma atividade com regras que pudessem dar mais segurança às pessoas que a utilizam, mas ao mesmo tempo também à atividade económica que é exercida por essa própria atividade, não é? E, portanto, e com isso houve uma grande expansão, agora está-se a assistir, felizmente, também pelos números do turismo atualmente, como disseram, em algumas zonas com taxas de ocupação de 80% e 90%, há também uma nova apetência para outras formas de alojamento que têm surgido e com interesse de segmentos diferentes, e era realmente importante saber se tem esse estudo, porque a conta de satélite de turismo foi reativada recentemente e um dos problemas que nós temos em Portugal, apesar de sermos um país onde o setor do turismo representa muito, mas por vezes ainda se conhece muito pouco do que é o turismo, no sentido até de trabalharmos da melhor forma e sermos mais eficazes. Portanto, Portanto, passo a palavra então para a resposta às questões aos senhores deputados e mais ou menos em 10 minutos também poderem responder, que é também para sermos eficazes na nossa reunião. Muito obrigada. Tá
bom. Bem, muito obrigado pelos comentários e pelas questões. Eu fico feliz de ter escolhido o tema mitos do alojamento local, porque nós precisávamos talvez de algumas dezenas de sessões para conseguir explicar, exato, especialmente estamos aqui num grupo de trabalho de turismo e que eu entendo que é perfeitamente natural, por ser um fenômeno novo, ainda ter muitas questões, mesmo assim, de desconhecimento da realidade prática. E eu acho que é esse o diálogo importante. Bom, primeira questão, e aqui fazendo referência à primeira intervenção, às duas primeiras intervenções, é como a questão local, e essencialmente estamos a falar de Lisboa, a questão de habitação, de certa maneira dominam a conversa hoje. Lisboa, só para terem uma ideia, representa 21% do alojamento local, 21% do que é o total do alojamento local, junto com Porto, que nós chamamos de centros urbanos. O centro histórico de Lisboa, que é onde está concentrado, e quando perguntou das zonas, ou seja, o alojamento local em Lisboa, e é normal, no Porto também, está concentrado essencialmente no centro histórico. Representa quase 70% do alojamento local. Centro histórico, estamos a falar no núcleo específico das quatro principais freguesias. Né? Deixe-me só concluir. Né? E, portanto, como é natural, é o local privilegiado. E a questão que está a colocar hoje, essencialmente, é, por receio, talvez por um desenvolvimento rápido de um setor novo, está se caindo no risco de fazer medidas com efeito nacional por questões locais. E foi exatamente aquilo que coloca, ou seja, e nós temos que abrir esse debate, porque quando inconscientemente diz que, se calhar, a medida fiscal é uma forma de nós combatermos o crescimento, é usar a medida errada para combater um problema que pode ser conversado, é discutível, tem muitos outros contornos para se falar da questão da habitação, mas é, de certeza, a medida errada. Quando pergunta os senhores do Algarve, o que é que eu tenho que ver com essa situação em Lisboa para ter esse agravamento fiscal? Né? Agora, o importante que eu acho aqui, o consenso de todos, é que fica claro que o alojamento local é prestação de serviço de turismo. Nós temos a estrutura financeira e a lógica funcionamento dos outros empreendimentos turísticos. Quando nós pensamos na nossa estrutura financeira, é muito similar a um turismo de habitação, um turismo rural, um pequeno hotel com 10 quartos, um boutique hotel. Temos exatamente as mesmas rúbricas, talvez com fornecedores diferentes. Isso significa que...
Desculpe interromper. Sim. Financeira ou de funcionamento? Estrutura de funcionamento, exploração financeira...
Os tipos de custo, ou seja, a forma de funcionamento é similar. Como é óbvio, o turismo de habitação, turismo rural, sim, podem ter rúbricas, mas nós falamos exatamente das tais comissões, da nossa publicidade, das comissões com outros sites, alguns sites são iguais. Falamos do custo da recepção, que é diferente, não se tem um front desk, mas se paga individualmente. O custo unitário da recepção é capaz de ser bastante até mais elevado do que o custo unitário. Portanto, mas a lógica e os tipos de custos são similares, o que significa que, em termos de equidade fiscal, não há outra alternativa para não sermos desiguais com coisas iguais do que taxar o alojamento local dentro do que muito bem foi feito, que é a prestação dos serviços, hotelaria e similares. Tudo o que saia disso está a prejudicar e onerar especificamente um segmento por questões acessórias de uma cidade. Esse é o grande risco que nós temos e que aconteceu em outras cidades, que é, na pressa da pressão local, por desconhecimento da atividade, encontramos os mecanismos que parecem estar mais à mão e mais oportunidade. Mais grave ainda, o nosso receio da alteração da estrutura fiscal e de um excesso de agravamento fiscal é que isso vai atingir quem? Exclusivamente os menores, os pequenos proprietários, aqueles que trabalham em particular e que são maioria no AL. A questão não é só o onerá-los, quer dizer que a grande vantagem do alojamento local e a diversidade que o alojamento local traz, em grande parte, está na mão desses pequenos proprietários. São eles quem levam a autenticidade, porque são eles quem recebem porta a porta o cliente e dizem as suas dicas da cidade local. São eles quem vão no comércio local e dizem: compre naquela mercearia, ou vá ao meu restaurante preferido. Se nós matarmos exatamente esses que trazem a alma da diversidade, aquilo que os turistas gostam, essa autenticidade vem também desse contato humano. Quem tem o maior contato humano são os pequenos. que podem estar a correr o risco de ser excluídos desta fórmula por uma falta, se calhar, de entendimento geral disso. Algumas questões que foram levantadas aqui, que são importantes, que mostram um pouco o trabalho que nós temos que fazer, é que boa parte daquilo que foi feito já está regulado, já está na legislação. Então, nós confundimos, às vezes, legislação com implementação ou fiscalização. Por exemplo, que é um outro mito internacional, a questão do alojamento local e da segurança nacional. Temos que saber quem são as pessoas. Deve ser um dos poucos países, e quando nós estivemos agora em Bruxelas com nossos colegas de outras associações, nós somos parte da European Holiday Home Association, que é a associação europeia oficial que congrega todas as atividades desse setor na Europa, que apresentou há duas semanas uma denúncia, um complaint oficial à comissão, e tem trabalhado há 8 meses na comissão, justamente para tratar dessa regulamentação excessiva. Por exemplo, a questão do CEFS, nós somos um dos poucos países que, por inerência do enquadramento que nós tivemos em termos de legislação, automaticamente nós somos obrigados a ter os mesmos procedimentos que tem um hotel. Mas nós estamos a trabalhar agora numa vantagem estratégica que nós temos, sem por isso dizer que querer criar alguma vantagem em relação à hotelaria. É todo o relacionamento e o contato com o hóspede final é preparado previamente. Portanto, em concordância e diálogo com o CEF, nós temos a capacidade, inclusive, de obter os dados, e muitos já estão a fazer, aliás, já há alguns programas efetivamente para isso, obter os dados antecipadamente, antes da vista, o que, em termos até de controle e segurança, é muito mais útil do que saber que há 4 dias atrás esteve determinada pessoa aqui, que se calhar o CEF já deveria ter sabido antes. Portanto, aqui temos vários instrumentos que até podemos colaborar, mas, acima de tudo, há muitos pontos que são realmente desconhecimento da nossa atividade, que já estão legislados e que simplesmente falta fiscalização. A própria questão da autoridade tributária, que está a aprender agora sobre a legislação, é pena que, se for por uma via de agravamento, nós teríamos toda a disponibilidade, uma vez que agora eles começam a ter os recursos para cruzar informação, uma vez que eles desconhecem muito da relação das plataformas com as entidades, mas teríamos toda a disponibilidade para sentar os primeiros que são afetados pela concorrência desleal daqueles que não são legais, são os próprios operadores, antes até do Estado, antes de tudo. Por quê? Porque quem está ao meu lado e não está regularizado e não paga devidamente o imposto tem uma vantagem competitiva desleal. Mas nós temos toda a disponibilidade para ajudar a ter, porque há campos que eles não conhecem, desconhecem, a ajudar nesse trabalho da própria evasão fiscal. Agora, o problema é que, se nós reagirmos prematuramente, de forma gravosa, e ainda mais sob um pretexto que ninguém vai entender, porque que uma questão importante, mas secundária para a atividade econômica, pode criar aqui uma mudança tão grave, estrutural, no alojamento local, podemos estar a matar, talvez, um dos setores com maior potencial de crescimento e perder uma oportunidade. Nos outros países, esta guerra está num impasse. Por que ela está num impasse? Porque, em termos de legislação, esses países essencialmente podem fazer municipalmente, o que criou um alojamento local por cidade. O alojamento local lá, short term, significa em cada cidade uma coisa completamente diferente, por ausência de uma regulação nacional que harmoniza isso tudo. A relação com as plataformas, para nós as plataformas são parceiros. Enquanto nós não estamos a falar de grandes grupos, estamos a falar de particulares que têm uma unidade no Algarve, uma casa de verão, enquanto esses particulares não tiverem capacidade de fazer uma campanha mundial para captar reservas, vão depender desses parceiros. Esses parceiros... É preciso entender, ou seja, nós precisamos entender, a associação pode e está a pensar em alguns projetos, mas muito específicos. Não vamos nos iludir. Alguns desses parceiros que têm capacidade mundial, que na nossa área é um pouco diferente a relação com a hotelaria, alguns dos maiores parceiros constroem comunidades. É a tal da lógica da comunidade. E quando se pergunta da questão da segurança, nós já conversamos, nós sabemos o histórico, e estamos a falar tipicamente, vamos aqui falar em nomes, a Airbnb, é uma comunidade. Quando eu faço uma reserva, eu já sei quem eles são, já sei onde é que ficaram, o que é que os outros proprietários falaram deles. Portanto, nós entendemos como parceiros, essencialmente.
A única questão, e que também está nas vossas preocupações, com certeza, é nós termos o público, e não só, nós enquanto legisladores também, a garantia de que quem está nessas plataformas está registado. E isso é a grande questão que está por trás de tudo isso, porque mesmo para boa concorrência, certamente, eu posso fazer a pergunta, todos os elementos da vossa associação estão registados?
Ok, posso responder? Ou...
Pronto.
Então vou passar às suas respostas. Bom, a questão das plataformas, e nós em sede de reunião da Secretaria de Estado do Turismo dissemos, é um atalho, ou seja, se conseguisse colocar em prática o que está na lei para empresas que estão sediadas lá fora, onde elas são obrigadas a só aceitar quem está no registro, todo o trabalho nosso estava resolvido. O problema é que essa é uma guerra internacional. Nós, amanhã, sexta-feira, vamos estar com uma das três grandes plataformas para tentar uma abertura deles. O problema é que é uma política internacional. Esta é uma regra só de Portugal e de mais dois países. Portanto,
a fiscalização que é fundamental.
Agora, há outras formas de fazer isso, conhecendo o funcionamento da plataforma. É aí que podemos, para não estar à espera de uma guerra, que é uma guerra internacional com as plataformas, e que nós vamos tentar... Não, isso quer dizer, que nós vamos tentar até mediar isso para ver até que ponto elas estão abertas, porque elas não estão com problema com Portugal, elas estão com problema com outros países e não querem ser os fiscalizadores mundiais. Mas nós seríamos os primeiros a apoiar e a adotar que elas possam fazer isso. A fiscalização já é uma outra área. Uma fiscalização que aí sim podemos ajudar, mas com um conhecimento técnico. Em relação ao que perguntou dos associados, nós desenvolvemos há cerca de dois meses um programa informático, e quando alguém faz uma candidatura, imediatamente, como é pública a informação sobre o RINAL, ou seja, é feito um cruzamento de informação, portanto, para não ter que justamente estar a verificar se o candidato estava registrado ou não, nesse momento, já há mais de um mês e meio, nós temos isso automático. Além disso, agora vamos disponibilizar para o próprio associado, que é um serviço, ele já saber o seu RINAL, se precisar saber isso. Portanto, nós conseguimos já há algum tempo ter essa funcionalidade, que para nós até, em termos internos, facilita a atividade.
Prestígio, isso é muito importante, porque mas, o que estava a dizer da fiscalização, por exemplo, na Madeira tenho conhecimento, não sei se é assim em todo lado, mas algumas autarquias também o podem fazer e as associações também poderão ter um papel nisso, é na fiscalização que fazem ao verem essas plataformas e detectarem aqueles que não estão dentro da legalidade e serem avisados para entrarem na legalidade. Uhum. No fundo é isso.
Nós temos uma proposta nessa linha, mas eu ia pedir a paciência que gostaríamos de apresentar dentro de um mês e meio em sede de conversas com a Secretaria de Estado do Turismo. E a nossa grande preocupação é que estamos a preparar uma série de iniciativas, começamos agora o debate, quando temos um pouco medo de ser apanhado a meio do caminho com alguma alteração demasiado gravosa que possa colocar em risco o próprio trabalho depois de alteração. E nós somos os primeiros a pensar nas questões de segurança, de olhar e ver o que é possível puxar pelos operadores, e muitos deles já estão disponíveis, questões de inspeção de gás, portanto... É uma questão de esperar o momento. Às vezes, por dois ou três meses, podemos estar a colocar em risco uma atividade e que tinha sido prometido, que seria esta altura, então, de se colocar, por medidas precipitadas.
Muito obrigada. Acho que também foi muito útil a vossa presença e de certo, esta não é uma atividade que não se desenvolva, porque sabemos que assim vai acontecer, vai continuar a desenvolver-se, porque temos grandes expectativas que o turismo se consolide cada vez mais. E, portanto, manifestar o nosso interesse e a nossa disponibilidade enquanto Grupo de Trabalho de Turismo, integrante da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e dos senhores deputados, para continuar a trabalhar convosco no sentido de melhorar as arestas que funcionam menos bem e estando certo que estamos todos aqui interessados em fortalecer o emprego, a atividade económica e o turismo como setor estratégico no nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado pelo convite. Rita, tira uma foto.